Muito bem, está na hora da gente analisar o mercado do boi, um mercado que está com grande expectativa nesse início de mês. Hoje, 1º de dezembro, está todo mundo de olho no comportamento da demanda, principalmente demanda interna. Afinal de contas, é ela que vai poder repassar preço para a carne e, consequentemente, repassa preço para a arroba. Será que a gente tem força para isso? Vamos perguntar para quem está acompanhando ali o dia a dia do mercado, Iago Travagini, analista de mercado da Agrifato, está aqui com a gente. Bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Eu não sei se ainda é cedo para falar sobre isso, mas o momento está começando, Iago. É a partir de agora que a demanda vai se mostrar. Quais são as expectativas para a demanda interna, principalmente nesse mês de dezembro?
Bem, vamos lá, né? Primeiramente, boa tarde a todo mundo que está acompanhando Notícias Agrícolas. Sempre um prazer falar com vocês aí. E agora sim, a gente entra aí no último mês do ano, a gente entra aí num período de recebimento de 13º, de recebimento de salário. Primeira semana, segunda semana do mês, normalmente a demanda é mais aquecida. E agora a gente entra no outro nível, né? A gente sempre estava aí, fazia 5, 6 meses em que o mês iniciava, os preços da carne tinham que acompanhar o boi gordo, a oferta era muito escassa, a gente via todo esse cenário pressionando o preço da arroba do boi gordo, e agora a gente entra no, na primeira semana de dezembro, e consequentemente no último mês do ano, com um cenário mais desvalorizado, com um cenário em que o boi gordo está abaixo do que estava no começo de novembro. Então, essa pressão que o mercado está sentindo, ela está reverberando sobre a carne também. A carne, ela ditou muito desse ritmo. Provavelmente, o que a gente deve ver agora é uma demanda interna um pouquinho mais aquecida, preparação para as festas de fim de ano, as pessoas vão começar a consumir cada vez mais, os atacadistas vão repassar as carnes para o varejista, que vai avaliar como é que vai ser o consumo, mas, de fato, o que a gente tem agora é uma demanda que deve continuar firme, uma demanda que, apesar de estar menor do que no ano passado, ela justifica para que o preço do boi gordo continue firme nesse patamar aí de 275, 280. Então a gente tem aí uma demanda de início de mês que é fator contundente para que o preço continue de certa forma firme.
E os frigoríficos, Iago, estariam preparados para essa demanda se ela de fato se confirmar e aparecer? Tem escalas ampliadas aí nos frigoríficos?
Sim, o que a gente vê hoje é um cenário melhor do que a gente via 15, 20 dias atrás. Quando a gente olha a comparação, né, e aí é sempre interessante comparar os dados, a escala de abate dos frigoríficos paulistas está em cerca de 2, 3 dias úteis a mais do que estava há 20 dias atrás. Então, essa comparação já mostra que, de fato, os frigoríficos estão conseguindo comprar mais animais. São alguns frigoríficos, não são todos, tem frigoríficos ainda com grandes problemas de preencher a escala. Frigorífico que fez boi a termo está colocando esses animais aí para abate, então está com uma escala de melhor abastecimento. Então a gente vê um cenário de uma melhora na oferta que fez com que os frigoríficos conseguissem compor a escala num volume maior. Hoje o frigorífico consegue compor 7, 8 dias de escala no estado de São Paulo. E de maneira geral no Brasil, a gente vê que também que houve uma melhora. Os frigoríficos conseguiram compor essa escala de uma maneira mais firme. Principalmente no estado de Minas Gerais, no estado do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, a escala conseguiu avançar. O único estado que ainda está um pouquinho para trás ali, que não está conseguindo avançar a escala, e os frigoríficos estão sofrendo mais, é no estado de Goiás. Mas, de maneira geral, a gente vê que a escala conseguiu avançar, os frigoríficos conseguiram avançar a escala de abate, e isso, de certa forma, pressionou também o preço da arroba para que ele não conseguisse romper patamares ainda maior. Há 20 dias atrás a gente falava dos 290, dos R$ 300, e hoje a gente fala dos R$ 280 para o preço do boi gordo.
E o fato deles estarem com essas compras feitas por pelo menos uma semana, 8 dias, como você considerou, dá uma certa tranquilidade caso a demanda se confirme, a demanda por carne se confirme, ou se houver uma confirmação aí dessa demanda, eles vão ter que comprar e avançar com essas escalas e pagar qualquer preço pela arroba, Iago?
Essa demanda de 8 dias, ela dá uma margem boa, assim, ele dá um espaço para os frigoríficos pensarem mais na hora de comprar animal, né, de pagar o preço que o mercado está querendo. Então, isso dá muita margem, dá muito espaço para os frigoríficos atuarem. Agora, o que a gente vai ver é como vai ser o andamento, né? Como vai ser esse andamento. Se a demanda for acima da expectativa, se a gente tiver realmente uma uma volta do crescimento brasileiro, a gente tem uma expectativa, está entrando muito dólar no Brasil, então a gente tem uma expectativa de que esse crescimento volte. Se for acima da expectativa, a gente pode ter sim uma pressão sobre os frigoríficos, porque eles teriam que reativar plantas e isso, consequentemente, teria aí, de certa forma, uma pressão para compor mais escala em outras plantas. Então, todo esse cenário poderia se formar. Hoje, o que o mercado vê é ainda um cenário de uma demanda, de certa forma, mais firme nesse começo de mês, mas não o suficiente para causar uma busca geral dos frigoríficos, né, uma pane geral dos frigoríficos em busca do animal. Hoje, o mercado está mais, digamos assim, tímido.
Uhum. E essa falta de força de repasse para o preço da arroba, ela se vê também na formação de preço da carne, Iago?
Sim, eu acho que o que travou muito para que o boi gordo não avançasse ainda mais, eu acho que é a situação econômica do Brasil. As pessoas não estão conseguindo consumir um acém de 30, um acém de R$35 o quilo, ou um colchão duro de R$30, de R$35. Então, o travamento que acontece no varejo, o varejo já não conseguiu repassar a alta da carne no atacado. A carne no atacado não conseguiu repassar a alta do boi gordo. Então, a demanda interna, que é a gigantesca demanda interna, que é o que traz muito para essa pro nosso boi gordo, que é 65%, 70% do nosso consumo, ela está travada, justamente porque a população sofre muito, tem sofrido com a escassez, com um problema econômico, né? A gente tem aí uma grande crise econômica formada. Então, esse é um dos principais pontos para que a gente não conseguisse avançar. E sim, é o que tem travado que o boi gordo não conseguisse romper os R$300. Tenho certeza que se a gente tivesse nesse mesmo ano, mas sem uma crise econômica, o boi gordo de R$300 teria acontecido com facilidade. A gente veria o indicador CPEA para o boi gordo passando dos R$300, com certeza, aí, porque a gente teria uma população brasileira mais rica e com capacidade de pagar essa carne bovina, pagar mais por essa carne bovina. Então, acho que, primordialmente, a gente teve um grande problema de crise econômica aí.
Como é que estão os preços da carne? Em relação ao melhor momento, ainda estão estáveis? Caíram?
Hoje a gente já vê uma queda no preço das carnes no atacado, né? A carne no atacado, ela vinha junto com o boi em alta, e desde que o boi também começou a desvalorizar e a pressão do varejo para não comprar essa carne de R$19, R$19,50, que já era o que estava sendo negociado há cerca de 20, 25 dias atrás, ela já começou a baixar. Então, hoje a gente já vê uma curva de desvalorização para a carne no atacado, assim como a gente vê no boi gordo, e a carne no atacado hoje é negociada em torno de R$18 por quilo, a carcaça, né? Então, essa pressão, de certa forma, do varejo resultou em um atacado mais barato, que está resultando também num boi gordo mais barato, digamos assim. O pessoal não quer mais segurar a ponta da margem deles. Então, eles estão soltando o preço cada vez menor para tentar pagar cada vez menos, tanto na carne no varejo, quanto na carne no atacado, quanto no boi gordo.
Todos esses fatores, portanto, para a gente analisar principalmente aquela premissa que você colocou de que possivelmente a gente vai ver uma arroba estabilizada, sem evolução aí nos preços, quiçá até se desvalorizando ao longo do mês à medida que a demanda for baixando, certo, Iago?
Sim, eu acho que assim, o que a gente pode ver agora em dezembro vai ser uma arroba mais estabilizada. Acho que aquele momento de euforia, de preços muito com galopantes, né? Que a gente falava em arroba subindo R$10 em uma semana, subindo 20, 15, 20 reais em cerca de 3 semanas. Então era um preço que estava galopando, ele vinha muito forte, ele tinha muita justificativa. A gente tinha uma escassez de oferta muito grande, a gente tinha uma exportação que estava firme, também muito firme, e a gente tinha uma demanda interna que se enxugava o restante de carne. E aí, por conta disso, a gente, de certa forma, caminhou para ter os preços galopantes. Só que a gente bateu num teto, né? O mercado, a população brasileira descapitalizada, uma população que está sofrendo muito com a crise econômica, eles têm um poder de compra menor, então o boi não consegue ultrapassar, na verdade, a carne bovina não consegue chegar nesse consumidor com um preço maior. Então, o repasse é automático. O varejo, né? O mercado, ele não vai conseguir manter uma margem negativa por muito tempo. Então ele repassa de volta, fala, ó, não quero mais essa carne de R$19 por quilo, não consigo pagar. O estoque está aumentando, o consumidor não vem consumir, então eu vou falar, ó, pago R$18 no esquilo. Então o que a gente está vendo é esse movimento. E isso está refletindo na arroba. Já agora a gente já vê que a arroba bateu no 292 e está voltando. Hoje já é 280, 275. E esse cenário para dezembro deve continuar com uma arroba mais estabilizada, caminhando de maneira mais estabilizada durante esse mês de dezembro. E aí sim, eu acho que a partir de janeiro do próximo ano a gente pode ver uma desvalorização um pouco maior.
Legal. Agora, a gente até agora comentou só da demanda interna. Demanda externa pode ter alguma influência? Pode ter alguma surpresa aí, Iago?
Sim, o que a gente tem é que normalmente, sazonalmente, nossos importadores de carne bovina, eles dão uma parada, né? Eles não param, mas eles diminuem o volume de compras a partir do primeiro semestre do ano, principalmente a partir da segunda quinzena de dezembro, a tendência de importação de carne bovina do Brasil dá uma diminuída. Por quê? Porque a gente tem grandes clientes que se preparam, digamos assim, para o ano novo chinês. A gente tem a China, que hoje é o nosso maior comprador, que se prepara para atender a demanda do ano novo chinês até ali metade de dezembro, e a partir disso começa a parar porque sabe que a comemoração, depois da comemoração, não vai ter esse consumo. O tempo de traslado desse navio com a carne brasileira desde o abate até a chegada lá vai de até 30, 40, 45 dias, então eles já se preparam para isso. O que a gente tem hoje é justamente essa preparação para a carne sair daqui e chegar lá, e por isso que a exportação teve tão aquecida até esse momento. Só que depois do Ano Novo Chinês, a gente tem uma diminuição nas compras, tem todo um rearranjo global, tem congelamento dos portos da Rússia, que é um dos grandes compradores do Brasil, figura entre os 5 maiores. Então, todo esse cenário dá uma situação de que, sazonalmente, a gente deve ter uma diminuição da importação de carne bovina. Agora, isso vai impactar muito? Talvez não, porque a gente tem, de certa forma, uma oferta muito escassa. Então, o preço do boi gordo ele tem uma tendência negativa para o próximo mês, para o mês de janeiro, né? Mas não é aquela tendência que a gente fala, vai cair muito, porque justamente a oferta continua escassa. A gente não teve uma mudança muito grande do panorama de oferta ainda. A gente ainda tem uma dificuldade em você achar boi gordo no Brasil. Então, por conta disso, na nossa visão, acho que de janeiro 21 o preço pode começar uma curva de queda, mas não é aquela curva de queda que a gente vai falar, nossa, o preço vai despencar. Isso também depende muito do psicológico do pecuarista, né? O pecuarista tem que entender que ele está numa uma queda de braço, o frigorífico vai pressionar ele e ele vai pressionar o frigorífico. Então, uma queda de braço, e quem vence é quem consegue o melhor jogo de negociação para ele. Então, vai ter sempre um jogo de interesses e um jogo dos dois lados. E eu acho que é primordial para o pecuarista entender esse psicológico também.
É uma pressão de queda, mas amparada, aí, ou pelo menos sustentada aí pela oferta que a gente vai ter de animais daqui para frente. E na sua opinião, só para a gente encerrar, Iago, essa oferta, ela chega de fato quando?
A oferta, o grosso, né, quando a gente pode falar talvez em uma queda de preço, né, acho que assim, reversão de ciclo pecuário, em que o boi gordo realmente vai ter uma oferta muito maior, é só em 2022. 2021 deve ter uma melhora de oferta, a gente deve abater um pouco a mais do que abateu esse ano, mas não o suficiente para a gente falar em um derretimento dos preços do boi gordo, né? Eu acho que assim, essa oferta volumosa mesmo só chega a partir de 2022. 2021, o cenário de oferta é melhor, mas provavelmente compensado por uma recuperação econômica.
Alô, Iago? A gente acabou perdendo o contato. Oi, Iago, tá me ouvindo?
Sim, tô te ouvindo.
Ah, ok, a gente teve uma interrupção. Só nessa conclusão sua, Iago, vou pedir para você retomar, principalmente nessa questão da oferta, né? Você estava falando que retomada de oferta só lá em 2022, mas...
É, A retomada de oferta aconteceria com força somente em 2022. A gente tem uma reversão de ciclo pecuário apenas indicando um volume maior de boi gordo só em 2022. Mas em 2021 a gente deve ter sim uma oferta melhor. Só que essa oferta melhor pode ser, e eu acredito que, e a gente acredita que vai ser compensada pelo crescimento econômico. A gente tem um crescimento de 3,5%, 4% para o PIB no próximo ano. E isso deve levar a população a consumir mais carne. Então acho que é compensado. Agora a roda gira e a gente tem que ficar de olho já em 2021. Porque aí sim, na nossa visão, a escassez de oferta deixa de existir para um patamar de que a oferta vai melhorar com muita força.
Legal. Iago Travagini, meu caro, muito obrigado por enquanto pela sua participação. A gente vai voltar a conversar, trazendo mais informações, mais detalhes desse mercado aí. Volte sempre, Iago.
Valeu, obrigado pelo convite, Alexandre. Um abraço.
Abraço para você, meu amigo. Está aí Iago Travagini, Agrifato, aqui com a gente, analisando o mercado nesse curto prazo. Iago não está muito animado com uma retomada do movimento de alta da arroba, não. Pelo contrário, ele acredita que os atuais patamares devem ficar sustentados aí ao longo do mês e com uma pressão aumentando assim que o ano novo chegar. Vamos ver como estão os números lá no Mercado Futuro, lá na B3, em São Paulo. Você acompanha comigo na tela agora os seguintes preços. Dezembro, R$272,50, uma queda que continua, 0,35%, já vem registrando essa queda já há algum tempo. E o janeiro, R$262,70, caindo mais um pouquinho também, 0,51%. Essa é a movimentação do mercado nesse dia de hoje, nessa terça-feira. O indicador CPEA fechou ontem, dia 30, a R$283,75, teve uma alta de 1,41%. Vamos ver como vai ser o indicador nesse primeiro dia de dezembro. E assim que o indicador sair, assim que o CPE divulgar os números, a gente também disponibiliza para você aqui no Notícias Agrícolas. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção e audiência. Na sequência tem Tempo e Dinheiro com João Batista Olive, aqui no Notícias Agrícolas.